Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo Lucas, Considerações Esotéricas sobre Suas Relações com o Budismo, 10 conferências proferidas em Basileia, Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Esta é a segunda edição revista na tradução de Edith Asbeck e Livia Landsberg, publicado pela editora antroposófica, em 1986, esta é a sétima palestra. 21 de setembro de 1909. O Verbo se faz carne. Nos últimos dias, tentamos criar uma imagem das mais importantes entidades mencionadas no Evangelho de Lucas. Adquirimos amplos conceitos das bases desse documento. Porém, ainda necessitamos acompanhar o subsequente desenvolvimento da entidade principal e, com isto, da entidade principal da Terra, o próprio Cristo Jesus. Para tanto, será necessário primeiramente lembrarmos o que já foi dito, que o Cristo Jesus, de cuja descrição trata o Evangelho de Lucas e que mais tarde se nos apresenta, nasceu, por assim dizer, fisicamente como o Jesus natânico da casa de Davi. Esta criança cresce até aproximadamente seu 12º ano de vida. Tendo sua evolução progredida até essa etapa, adentra seu corpo o eu, que certa vez esteve incorporado na entidade iniciadora da cultura persa. Deste modo, temos, a partir do 12º ano de vida, o eu de Zaratustra no corpo do Jesus natânico. Devemos, portanto, acompanhar pormenorizadamente a evolução dessa entidade. Devemos então recordar-nos de um fato para o qual nossos precedentes estudos da ciência espiritual nos deixaram preparados. Sabemos que o desenvolvimento do ser humano normal caminha de modo a ocorrer um período muito importante entre o primeiro e o 7º ano de vida. Outro período de importância evolutiva é aquele situado entre o 7º e aproximadamente o 14º ano, isto é, até a puberdade. Outro período vai do 14º ao 21º ano. Segue-se o período que finda com o 28º ano e a seguir mais outro que termina no 35º ano. Naturalmente, esses períodos não devem ser encarados com rigor, a ponto de se julgar que haja coincidência absoluta entre seu término e a data de aniversário. Porém, é no período da troca dos dentes que devemos localizar, dentro da evolução humana, o importante momento de transição, usualmente caracterizado pelo término do 7º ano. Essa transição não ocorre de uma só vez. Desenrola-se paulatinamente na época da troca dos dentes. Da mesma maneira, também nos demais períodos, tudo se processa gradativamente. Sabemos agora, sobre isso há uma descrição mais detalhada em meu livrinho A Educação da Criança Segundo a Ciência Espiritual, nota na página 69, fim da nota, que ao término do 7º ano de vida, há um acontecimento espiritual muito semelhante ao acontecimento físico com o abandono do corpo materno. Ocorre uma espécie de nascimento etérico. Com o 14º ano de vida, com a puberdade, sucede um nascimento astral. Então se liberta o que constitui o corpo astral do ser humano. Ora, quando acompanhamos atentamente, com olhos espirituais, o prosseguimento da evolução humana, estas nos parece muito mais complexa. Da maneira como o homem realiza habitualmente sua observação, escapam-lhe as importantes diferenças que se manifestam no decorrer da vida toda, mesmo nos anos mais adiantados. Na atualidade, postula-se que a partir de certo momento, muita pouca coisa sucede com o homem. Contudo, essa é uma opinião muito rudimentar. Na realidade, se observarmos com maior apuro também os anos mais adiantados da vida, poderemos perceber certas diferenciações no desenvolvimento humano. Quando o envoltório materno humano é deixado, o que nasce é, na realidade, apenas o corpo físico. Assim, o que se manifesta livremente durante o primeiro setênio é o corpo físico. Abre parênteses. Nos vários ciclos de conferências sobre a educação da criança, foi ressaltada a importância para o educador de conhecer justamente este aspecto. Fecha parênteses. Em seguida, ao ser deixado o envoltório etérico, o corpo etérico se liberta, quando, com o 14º ano de vida, é rompido o envoltório astral, torna-se livre o corpo astral. Contudo, falando mais precisamente, só poderemos compreender a entidade humana se partirmos da organização descrita em meu livro Teosofia. Aqui é uma nota do editor, edição brasileira, em tradução de Daniel Brilhante de Brito. Sexta edição, São Paulo, Antroposófica, 1996. Fim da nota do editor. Ali há subdivisões também dos órgãos anímicos superiores da natureza humana. Aí encontramos, anexando-se ao corpo vital, o que designamos por corpo das sensações, e, na realidade, somente a partir dos 21 anos, o corpo das sensações está verdadeiramente livre em relação ao mundo físico. Com o 21º ano de vida, vai-se libertando aos poucos, dentro do homem, o que designamos por alma da sensação. Com o 28º ano, torna-se livre a alma do intelecto e, depois, a alma da consciência. É assim que ocorre no homem da atualidade, e quem observa a vida humana, guiado pelo conhecimento da ciência espiritual, sabe perfeitamente da existência desses ciclos evolutivos. Os grandes guias da humanidade sabem por que o 35º ano de vida é de tão grande importância. Dante sabia por que enfatizava seu 35º ano de vida ao declarar que nesse período tivera aquelas magníficas visões cósmicas retratadas em seu grande poema universal. Bem no início da Divina Comédia, é mencionado que ele teve essas visões em seu 35º ano de vida. Nessa ocasião, o ser humano se encontra em tal estágio evolutivo que pode usar como instrumento as capacidades ligadas ao corpo das sensações, à alma da sensação e à alma do intelecto ou da índole. Esta divisão sempre foi conhecida dos que discorreram sobre o homem no sentido evolutivo. Entre os orientais, isso divergia um pouco. Os períodos eram um tanto modificados, por isso seria válido para a cultura oriental não se fazerem as mesmas diferenças na divisão. Os gregos, por exemplo, usaram palavras apenas um pouco diferentes para descrever o que apresentamos aqui. Desejando descrever o anímico, eles partiam do que nós definimos como corpo vital e o chamavam de trepticon. O que denominamos o corpo dos sentimentos era chamado muito caracteristicamente de aestheticon. Na alma da sensação era denominada orecticon. A alma do intelecto, kineticon, e a alma da consciência, o bem mais precioso que o homem de hoje adquire, era chamado dianoeticon. E assim, é assim que temos diante de nós a evolução humana, quando a observamos com justeza e exatidão. Por determinadas circunstâncias, em que parte deverão ser esclarecidas ainda hoje, o desenvolvimento do Jesus natânico foi um pouco antecipado, um pouco acelerado. E isso também foi possível porque na região onde ele habitava, a puberdade era mais precoce. Contudo, para ele, havia outras razões relevantes para lhe sucederem aos 12 anos os acontecimentos que habitualmente ocorrem aos 14. E assim, os acontecimentos que normalmente ocorrem no 21º ano de vida se manifestaram nele aos 19 anos. E os que ocorrem entre 28 e 35 anos sucedeu-lhe aos 26 e aos 33 anos. Esta descrição está agora apresentada numa tabela, por um lado a relação normal, por outro Jesus natânico. Na primeira linha está escrito corpo físico, relação normal 1:7. Corpo etérico, trepticon, relação normal 7:14, Jesus natânico 12. Corpo astral ou corpo das sensações, aestheticon, 14:21, Jesus natânico, 12. Alma das sensações, orecticon, relação normal 21:28, Jesus natânico, 19:26. Alma do intelecto, kinecticon, 28:35, Jesus natânico, 28:33. Alma da consciência, dianoeticon, 33. É este, por assim dizer, o esquema do desenvolvimento da entidade central da Terra. Devemos considerar agora que até o 12º ano de vida temos o Jesus natânico, mas que a partir dessa idade revive nele, estando fisicamente diante de nós, o eu de Zaratustra. O que quer dizer isso exatamente? Nada mais senão que esse eu amadurecido, a partir do 12º ano de vida do Jesus natânico, passou a atuar em seu corpo astral, em sua alma da sensação e em sua alma do intelecto. E ele aperfeiçoou essas qualidades humanas de um modo possível, apenas a um eu tão amadurecido quanto esse que passara pelas mais variadas encarnações, vivendo os destinos do eu de Zaratustra. Deparamos assim com o maravilhoso fato de no corpo do Jesus natânico em seu 12º ano de vida ter se encarnado o eu de Zaratustra, aperfeiçoando as qualidades da alma do modo mais sutil e elevado possível. Por conseguinte, desenvolveu-se um corpo das sensações capaz de olhar para o cosmo de modo a perceber quem era o antigo Ahura Mazdao, de acordo com sua entidade espiritual. Desenvolveu-se uma alma da sensação que podia cultivar em seu âmago o saber, a sabedoria que se desenvolvera paulatinamente na humanidade a partir dos ensinamentos sobre Ahura Mazdao. E desenvolveu-se uma alma do intelecto que tudo captava, isto é, que sabia expressar em conceitos, em palavras, palavras de fácil compreensão, o que antes fora entregue à humanidade partindo do exterior, por intermédio das correntes espirituais. Era dessa maneira que se desenvolvia esse Jesus natânico, trazendo em si o eu de Zaratustra. E ele prosseguiu nessa evolução até se aproximar o 30º ano de vida. Então, ocorreu um novo fato. O fenômeno que, de certa maneira, já se apresentara no Jesus natânico aos 12 anos, o fato de seu íntimo ter sido preenchido por um outro eu, entra em cena mais uma vez, porém agora de forma mais universal, mais significativa. Por volta do 30º ano, vemos como o eu de Zaratustra completou sua missão para com a alma do Jesus natânico, tendo elevado as capacidades desta ao mais alto nível. Neste ponto ele havia, por assim dizer, completado sua missão relativa a esta alma, tendo-a impregnada com tudo o que adquirira em encarnações anteriores e, portanto, podendo declarar, abre aspas, minha missão se completou agora, fecha aspas, e certo dia o eu de Zaratustra deixou o corpo de Jesus natânico. O eu de Zaratustra viveu, pois, no corpo do Jesus salomônico somente até os 12 anos. Por esta razão, esse menino não teria podido desenvolver-se mais no plano físico. Ele permaneceu, por assim dizer, estacionário no ponto da evolução em que se encontrava, por ter se retirado dele o eu de Zaratustra que nele vivia. É verdade que ele atingira uma elevada e excepcional maturidade por trazer dentro de si um eu tão evoluído. Quem houvesse observado o menino Jesus salomônico apenas exteriormente teria dito tratar-se de uma criança amadurecida muito precocemente. Entretanto, a partir do momento em que foi abandonada pelo eu de Zaratustra, ela estagnou, não mais conseguindo progredir. E quando se aproximou a ocasião em que, um tanto prematuramente, a mãe de Jesus natânico faleceu, isto é, teve seus membros espirituais transferidos para o mundo espiritual, ela levou consigo algo que fazia parte do Jesus salomônico, como valor eterno e força plasmadora. Esta criança morreu também, mais ou menos na mesma época em que faleceu a mãe do Jesus natânico. Foi um envoltório etérico muito valioso que naquela ocasião abandonou o corpo do Jesus salomônico. Sabemos ser a partir do momento aproximado em que a criança transpõe seu 7º ano de vida, entre o 7º ano e a puberdade, que o corpo etérico alcança um desenvolvimento especial. Este era, portanto, um corpo etérico desenvolvido pelas forças que emanavam do eu de Zaratustra. Sabemos que na morte o corpo etérico deixa o corpo físico, que tudo o que não tem valor para a eternidade é despido na vida humana normal, sendo levado apenas uma espécie de extrato do corpo etérico. No caso do Jesus salomônico, a maior parte imaginável do corpo etérico era útil para a eternidade. Todo o corpo etérico dessa criança foi levado aos mundos espirituais pela mãe do Jesus natânico. Ora, o corpo etérico é o plasmador e construtor do físico humano. Podemos, portanto, imaginar que existisse um profundo parentesco entre esse corpo etérico salomônico que fora levado para os mundos espirituais e o eu de Zaratustra, pois ambos estiveram unidos por 12 anos em sua peregrinação pela Terra. E quando, devido à evolução de Jesus de Nazaré, o eu de Zaratustra deixou seu corpo, abandonando, por assim dizer, o corpo de Jesus natânico, começou a manifestar-se essa força de mútua atração existente entre o corpo etérico do Jesus salomônico e o eu de Zaratustra. Eles se uniram novamente e viveram num corpo físico. O eu de Zaratustra alcançara tal maturidade que podia dispensar nova passagem por um Devahã. Após um período de tempo relativamente curto, ele podia, com o auxílio do corpo etérico caracterizado acima, construir um novo corpo físico. E assim nasceu, pela primeira vez, o ser que, a partir de então, sempre e sempre reaparecerá, e de maneira tal que apenas curtos períodos de tempo decorrerão entre sua morte física e um novo nascimento. De modo que esse ser, ao deixar o corpo físico por meio da morte, aparece na Terra logo em seguida, em nova encarnação. Essa entidade, que fora buscar novamente seu corpo etérico de maneira descrita, caminha doravante pela história da humanidade. Como os senhores podem bem imaginar, tornou-se o maior auxiliar dos que queriam compreender o grande acontecimento da Palestina. Sob o nome de Mestre Jesus, essa individualidade atravessa novas épocas, de modo que Zaratustra, o eu de Zaratustra, após o reencontro com seu corpo etérico, iniciou sua carreira como o Mestre Jesus, vivendo na Terra, sempre em novas encarnações, para orientar e direcionar as correntes espirituais que designamos por cristãs. É ele o inspirador dos que desejam compreender o cristianismo vivo e evolutivo no seio das escolas esotéricas. Inspirou os que tinham por missão zelar continuamente pelos ensinamentos do cristianismo. Por trás das grandes formas espirituais do cristianismo está sempre ele, ensinando o significado real do grande acontecimento da Palestina. Esse eu de Zaratustra, que vivificou o corpo de Jesus natânico no 12º ao 30º ano de vida, encontrava-se agora fora desse corpo, no qual penetra uma outra entidade. O momento em que se deu esse acontecimento, momento em que propriamente um eu sublime entrou no Jesus natânico em lugar do eu de Zaratustra, é caracterizado nos evangelhos como sendo aquele batismo por João no Jordão. Já por ocasião das conferências sobre o Evangelho de João, ver nota primeira na página 11, foi ressaltado que o batismo naqueles tempos remotos era algo muito diferente do que viria a ser mais tarde, quando se tornou apenas um símbolo. Também João Batista o executava de forma diferente. Os que eram batizados eram mergulhados na água com toda a sua corporalidade. Todo o seu corpo físico imergia. Ora, por meio de diversas palestras antroposóficas preparatórias, os senhores sabem que em tal acontecimento algo muito extraordinário pode suceder. Já na vida comum, pode acontecer que uma pessoa, por exemplo, esteja prestes a se afogar e, nesse momento, tenha um choque tal que veja sua vida toda passar à sua frente como se fora um imenso panorama espiritual. Isto acontece porque, por um instante, ocorre o que só acontece após a morte. O corpo etérico se desprende do corpo físico. Livra-se das forças do corpo físico. Isto sucedia à maioria das pessoas batizadas por João, e sucedeu especialmente no batismo do Jesus natânico. Seu corpo etérico foi parcialmente retirado, e neste justo momento pôde imergir no corpo do Jesus natânico, dele tomando posse a sublime entidade que designamos por Cristo. Desta maneira, a partir do momento do batismo por João, o Jesus natânico está impregnado pelo ser do Cristo. É isto o que exprimem as palavras assentadas nas mais antigas escrituras. Abre aspas. Este é meu filho muito amado. Hoje eu o gerei. Fecha aspas. Isto significa que agora foi gerado o Filho do Céu, o Cristo. O fecundador foi a divindade una que permeia o cosmo. Receptor foi o corpo e toda a organização do Jesus natânico, que havia sido preparado para receber o germe das alturas. Abre aspas. Este é meu filho muito amado. Hoje eu o gerei. Fecha aspas. Assim está escrito nos mais antigos evangelhos manuscritos, e assim deveria ser verdadeiramente escrito nos evangelhos. Abre parênteses, Lucas 3:22, fecha parênteses, e aqui é uma nota do editor. Essa tradução, conforme sugere Steiner, consta hoje na Bíblia de Jerusalém. Edição Brasileira, São Paulo, Paulinas, 1987. Fecha parênteses, abre aspas, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Fecha aspas. Lucas 3:22. Fim da nota do editor. Quem é essa entidade que naquela ocasião se uniu ao corpo etérico do Jesus natânico? Não poderemos compreender essa entidade do Cristo se dirigirmos nosso olhar apenas à evolução terrestre. Essa entidade do Cristo é aquela que devemos chamar de guia das entidades espirituais que, ao separar-se o Sol da Terra, saíram com ele e criaram um ambiente mais elevado para si nesse Sol, de modo a poderem atuar de fora sobre a Terra. Se, portanto, nos transferirmos mentalmente à época pré-cristã da Terra, desde que o Sol se separou do nosso planeta até o aparecimento do Cristo na Terra, deveremos dizer o seguinte: estando as sensações do homem devidamente maduras, ao olhar para o Sol, ele deveria sentir o que Zaratustra ensinara, ou seja, que o que nos chega através da luz e do calor solares é apenas o envoltório físico da entidade espiritual situada detrás da luz solar, pois atrás dela se ocultam os raios espirituais das forças que advindas do Sol penetram na Terra. Portanto, o guia de todas as outras entidades que enviavam seus resultados benéficos do Sol para a Terra é o ser que mais tarde seria chamado o Cristo. Por conseguinte, nas épocas pré-cristãs, não se devia procurá-lo na Terra, e sim no Sol. E Zaratustra tinha razão ao designá-lo pelo nome de Ahura Mazda, ao situá-lo no Sol e dizer: peregrinando pela Terra não encontramos esse Espírito da Luz. Quando, porém, olhamos para o Sol, aquele que aí vive espiritualmente é Ahura Mazda, e aquilo que flui para nós sob forma de luz é o corpo do Espírito do Sol, de Ahura Mazda, da mesma maneira como o corpo físico humano é o corpo do Espírito humano. Fecha aspas. Todavia, por intermédio dos grandes processos cósmicos, essa entidade sublime se aproximava mais e mais da esfera terrestre. Por meio da clarividência era possível, por assim dizer, perceber cada vez mais a aproximação do Cristo em relação à Terra. E um reconhecimento muito claro desse Cristo se deu quando o grande predecessor do Cristo Jesus recebeu, na pessoa de Moisés, sua revelação no fogo do relâmpago no Monte Sinai. Que significam essas revelações a Moisés? Significam que o ser que se aproxima da Terra como entidade do Cristo apresentava-se de início como que por um reflexo, como uma imagem refletida pelo espelho. Imaginem, sob forma espiritualizada, o processo que a cada noite de luar observamos na lua cheia. Ao olhar para a lua cheia, vemos aí refletidos os raios do sol. É a luz solar que flui nessa direção. Só que nós a denominamos luar, por estar sendo refletida pela lua. Quem foi que Moisés viu na sarça ardente e no fogo do Monte Sinai? O Cristo. Mas de maneira como não vemos diretamente a luz solar na lua, mas refletida, assim Moisés viu espiritualmente o Cristo num reflexo. E assim como nós chamamos a luz solar de luar ao vê-la refletida na lua, do mesmo modo o Cristo foi chamado naquela ocasião de Javé ou Jeová. Por conseguinte, Javé ou Jeová não é outra coisa senão a imagem refletida do Cristo antes de ele próprio aparecer na Terra. Desta maneira, o Cristo se anunciou indiretamente ao ser humano, ainda incapaz de reconhecê-lo em sua mais profunda realidade, tal como a luz solar se anuncia nas noites escuras através dos raios lunares. Javé, ou Jeová, é o Cristo, porém não visto diretamente, e sim como uma luz refletida. Esse Cristo deveria aproximar-se cada vez mais do reconhecimento e da percepção do homem. Isto significa que, por um certo período, deveria peregrinar pessoalmente pela terra, ser um homem entre homens. Ele deveria tornar-se um habitante humano da terra, da mesma forma como anteriormente se revelara do próprio cosmo aos iniciados. Para isso era preciso chegar o momento apropriado. Sempre se soubera da existência do Cristo, onde a sabedoria cósmica era penetrada. E por ter se revelado das mais variadas formas, ele recebeu também os mais variados nomes. Zaratustra chamou-o Ahura Mazdal, por ele se haver revelado no manto da luz solar. Os grandes mestres da humanidade que viveram na antiga Índia, logo nos primeiros tempos após a catástrofe atlântica, os chamados santos rishis, sabiam perfeitamente da existência desse ser por serem iniciados, mas sabiam também não ser possível ainda nessa época, mas somente em épocas futuras, alcançá-lo pela cognição humana. Por esse motivo, a explicação para aquela época era que esse ser vivia além da região dos sete rishis, sendo chamado Vishwakarman. Portanto, também eles ensinavam a respeito desse ser, que chamavam de Vishwakarman, e que Zaratustra chamava de Ahura Mazdal. Trata-se de nomes diversos para essa entidade que, descendo paulatinamente de alturas espirituais, se aproximava da Terra. Mas era preciso preparar a evolução humana para que um corpo físico pudesse receber essa entidade. Para tanto, era necessário, primeiramente, que uma entidade como a que vivera em Zaratustra amadurecesse de encarnação em encarnação, a fim de plasmar num corpo físico tão imaculado como o de Jesus de Nazaré, as capacidades do corpo das sensações, da alma da sensação e da alma do intelecto. Foi assim que este ser humano se tornou apto a receber uma entidade tão evoluída. Tal preparação deveria processar-se lentamente. Para que uma alma da sensação e uma alma do intelecto pudessem receber esse preparo, era mister que primeiramente um eu passasse por tantas experiências e vivências por quantas passara Zaratustra, transformando as faculdades no Jesus natânico. Isto não era possível em época anterior, pois no menino Jesus deveria atuar não somente o eu de Zaratustra, mas também a elevada entidade que caracterizamos como o Nirmanakaya do Buda. Esta atuou principalmente do exterior, a partir do nascimento até o 12º ano de vida. Para isso, no entanto, era necessário, sobretudo, que estivesse presente. Era preciso que aquele Bodhisattva ascendesse à existência de Buda, a fim de tornar possível, em seu próprio íntimo, a evolução do corpo espiritual do Nirmanakaya, para que este pudesse atuar no menino Jesus natânico desde seu nascimento até seu 12º ano de vida. O próprio Bodhisattva deveria antes ultrapassar o estágio de Buda, a fim de possuir em si a força para maturar um corpo físico destinado ao grande acontecimento. Na encarnação, durante a qual ele se tornara Buda, ele ainda não chegara a poder desenvolver essa faculdade. Para isso era necessária, primeiramente, sua vida como Buda. Um dia, quando a humanidade vier realmente a entender os tesouros de sabedoria que estão guardados nas lendas, poderá então ler, nos lugares adequados, que tudo o que deciframos da crônica do Akasha está contida, de maneira maravilhosa, nas velhas lendas. Aí é relatado, e com razão, que também na antiga Índia a entidade do Cristo foi ensinada como sendo um ente cósmico situado além da esfera dos sete santos rishis. Eles sabiam que tal entidade vivia nas alturas espirituais e aos poucos se aproximava da Terra. Zaratustra também sabia que deveria dirigir o olhar para além da Terra, para o Sol, e o antigo povo hebraico, devido às qualidades e às capacidades que salientamos ontem, encontrava-se em condições de ser o primeiro a receber uma revelação do reflexo da entidade do Cristo. Isto também nos é dito sutilmente numa história que relata como o Buda, quando prestes a evoluir de Bodhisattva para Buda, esteve em contato com Vishwakarman, que mais tarde viria a ser chamado Cristo. Conta a lenda que, ao se aproximar seu 29º ano de vida, ele realizou o célebre passeio fora do palácio, onde até aquele momento sempre estivera gozando de todos os cuidados e zelos que lhes eram dispensados. Primeiramente, viu um homem idoso, depois um enfermo, em seguida um defunto, e pouco a pouco ficou conhecendo toda a miséria da vida. Viu a seguir um monge que se havia retraído dessa vida, da qual fazem parte a velhice, a doença e a morte. Conta a lenda, encerrando uma verdade profunda, que então ele resolveu não partir de imediato o mundo afora, mas regressar ainda uma vez ao palácio. Conta, porém, essa lenda que, durante esse seu passeio, ele foi adornado pelas alturas espirituais com as forças que o artista divino Vishwakarman, que lhe apareceu, enviava em direção à Terra. O Bodhisattva foi adornado com a força do próprio Vishwakarman, que mais tarde seria chamado Cristo. Por conseguinte, o Cristo era para ele algo ainda exterior, não lhe estando ainda ligado. Naquela ocasião, coincidia que o Bodhisattva se aproximar de seus 30 anos, porém, ainda não lhe seria possibilitado efetuar a completa integração do Cristo num corpo humano. Para isso, ele precisava tornar-se maduro, tendo alcançado esta maturidade justamente por meio da existência como Buda. E quando assim surgiu, no Nirmanakaya, tinha a missão de tornar maduro esse corpo do Jesus natânico, no qual ele próprio não se havia integrado, para que ele pudesse receber Vishwakarman, o Cristo. Foi desta maneira que as forças da evolução terrestre atuaram em conjunto para a concretização do grande acontecimento. Porém, deve ocorrer-nos agora a seguinte pergunta: qual o relacionamento desse Cristo, desse Vishua Karman, com entidades como os Bodhisattvas? Dentre eles, por exemplo, aquele que mais tarde se tornou Buda. Com esta pergunta, tocamos um dos maiores mistérios de nossa evolução terrestre. De modo geral, torna-se muito difícil para os sentimentos e a sensibilidade da atual humanidade ao menos pressentir a grandeza oculta por esse mistério. Entidades como esse Bodhisattva, que evoluiu para Buda e tinha por missão incorporar à humanidade o sentimento da compaixão e do amor, tais entidades relacionadas com o nosso cosmo, a qual pertence a Terra, existem em número de 12. Aquele Bodhisattva que se elevou a Buda 500 a 600 anos atrás, antes da era cristã, é uma delas. Todos os Bodhisattvas têm uma determinada missão. Assim como o referido Bodhisattva tinha por missão trazer aos homens os ensinamentos da compaixão e do amor, também os outros têm suas missões a serem cumpridas nas diversas épocas terrestres. O Buda tem uma ligação especialmente estreita com a missão terrestre pelo fato de o desenvolvimento dos sentimentos morais ser a tarefa específica para a nossa era, desde o momento em que apareceu o Buda, isto é, 500 a 600 anos antes da era cristã, até a ocasião em que este foi substituído por outro Bodhisattva, que posteriormente deverá viver na Terra como o Maitreya Buda. Assim prossegue a evolução da Terra. Os Bodhisattvas descem das alturas espirituais para, de tempos em tempos, incorporar à natureza humana o objeto de sua missão. Se de um só golpe de vista pudéssemos ver toda a evolução da Terra, veríamos exatamente 12 desses Bodhisattvas. Eles fazem parte da poderosa comunidade espiritual que, de tempos em tempos, deve enviar à Terra um dos Bodhisattvas como um guia especial, como um dos grandes mestres. Temos de compreender estes 12 Bodhisattvas como uma união espiritual concentrada, dirigindo toda a evolução da Terra. Esses 12 Bodhisattvas coincidem com o conceito que, em nível inferior, conhecemos pelo conceito do Mestre. São eles os mestres, os grandes inspiradores para uma ou outra parte do que a humanidade deverá adquirir. De onde os Bodhisattvas recebem o que, de tempos em tempos, devem revelar? Se os senhores pudessem ter uma visão dessa união espiritual dos Bodhisattvas, do círculo dos 12 Bodhisattvas, veriam que, em meio aos 12 Bodhisattvas da nossa existência cósmica, se encontra um 13º ser, que não podemos imaginar ser um mestre como os outros 12, e sim a entidade de quem a própria sabedoria emana substancialmente. Por esse motivo, quando se procura expressar a realidade, é certo dizer: os 12 Bodhisattvas estão concentrados em torno de seu ponto central. Estão absortos na contemplação da grande entidade que para eles faz fluir tudo o que, sob a forma de missão, eles deverão introduzir na evolução terrestre. Portanto, é desse 13º que emana o que os outros deverão ensinar. Eles são os mestres, os inspiradores, e o 13º é a própria essência do que eles ensinam. É sobre esse 13º que eles falam, é a ele que anunciam de época em época. Esse 13º é aquele que os antigos rishis chamavam de Vishwakarman, que Zaratustra chamou de Ahura Mazdal. É aquele que nós chamamos de Cristo. Eis sua relação com todos os bodhisattvas, sendo ele assim o guia, o orientador do grande círculo dos bodhisattvas. E desta maneira, o conteúdo de todas as anunciações realizadas por todos os bodhisattvas é o ensinamento a respeito do Cristo, de Vishwakarman. Aquele que, 500 a 600 anos antes da era cristã, transformou-se de bodhisattva em Buda, foi adornado com as forças de Vishwakarman. Aquele que na figura do Jesus natânico recebeu o Cristo em seu íntimo, não foi apenas adornado, mas ungido, isto é, permeado, perpassado por Vishwakarman, pelo Cristo. Em qualquer lugar em que houvesse pessoas com um pressentimento ou, por meio da iniciação, um conhecimento dessas circunstâncias, desses grandes mistérios da evolução humana, ali se refletia esse mistério como um símbolo, como uma imagem. Vemos como, por exemplo, nos poucos conhecidos e estranhos mistérios do norte da Europa, os mistérios de Drote, já antes do aparecimento do Cristo, foi criado um símbolo terrestre para o fato espiritual daquele círculo dos 12 bodhisattvas. Nos mistérios de Drote, nos velhos templos da Europa, fazia-se sempre necessário para os guias da evolução espiritual uma comunidade de 12. Estes eram os que deveriam levar a anunciação. E havia um 13º que não ensinava, mas de cuja presença emanava a sabedoria recebida pelos demais. Esse era o quadro, aqui na Terra, de uma realidade celeste e espiritual. Por outro lado, Goethe, no poema Die Geheimnisse, abre parênteses, os mistérios, fecha parênteses, onde faz referência à sua inspiração Rosa Cruz, faz-nos lembrar como 12 se sentam ao redor de um 13º e como este não precisa ser um grande mestre, pois o irmão Marcos será tratado por esses 12, depois que esse 13º se houver afastado deles, em toda a sua simplicidade por 13º. Ele deve ser o portador, não de um ensinamento, mas da própria substância espiritual. E em qualquer lugar onde houvesse um pressentimento ou o conhecimento desse importante fato, acontecia o mesmo. Portanto, com o batismo por João no Rio Jordão, havia chegado para a evolução humana o momento em que esse 13º ser celeste descera à Terra, como a própria substância espiritual, a cujo respeito todos os demais bodhisattvas e budas deveriam ensinar. E agora eram necessários imensos preparativos para que essa entidade pudesse emergir num corpo humano. É este o segredo do batismo no Rio Jordão. E é este o ser que nos é descrito nos evangelhos. Vishwakarman, Ahura Mazdal, ou Cristo, como mais tarde foi chamado, quando no corpo do Jesus natânico. Como tal, essa entidade deveria peregrinar pela terra durante 3 anos num corpo humano, homem entre homens, naquela entidade humana tão sofrida que até o seu 30º ano de vida havia vivenciado tudo o que ouvimos no decorrer destas palestras. Este Jesus natânico foi transiluminado, percorrido pela entidade que anteriormente se ocultara nos luminosos e cálidos raios solares que irradiavam do cosmo. Aquela entidade, portanto, que seguira com o Sol quando este se separara da Terra. Podemos formular ainda uma outra pergunta. Por que essa entidade se uniu tão tardiamente à evolução da humanidade? Por que já não descera à Terra em tempos anteriores? Por que já não perpassara antes um corpo etérico humano, como o fez por ocasião do batismo no Jordão? Poderemos compreender a razão ao entendermos um pouco melhor o acontecimento que no Velho Testamento nos é apresentado como o pecado original. Esse acontecimento consiste no seguinte: certos seres que haviam permanecido estacionários no estágio evolutivo da antiga Lua, nos tempos da antiga Lemúria, tomaram posse do corpo astral humano. Este corpo astral foi penetrado pelos seres luciféricos naquela ocasião. A queda do paraíso é a imagem representativa desse acontecimento. Por terem essas forças penetrado no corpo astral humano, o homem foi mais profundamente envolvido pelos acontecimentos terrestres do que teria sido sem esse fato. Se não tivesse recebido essa influência luciférica, o homem teria prosseguido na trilha de sua evolução menos envolvido pela matéria terrestre, tendo assim terminado seu ciclo evolutivo previsto em esferas mais elevadas. Por isso, o homem desceu à Terra antes de, na realidade, dever fazê-lo. E se, ao contrário, nada houvesse ocorrido, se houvesse acontecido apenas o fato mencionado, naquela ocasião, toda a atividade das forças luciféricas, que tinham como base o corpo astral dos seres humanos, teria sido transmitida também ao corpo etérico do homem. Isso, porém, as forças universais precisavam impedir. Portanto, algo muito especial deveria acontecer. Abre parênteses. O significado disto se tornará ainda mais claro visto de um outro ângulo, através de meu livro A Ciência Oculta, a ser publicado em breve. Fecha parênteses, tem uma nota, nota da página 73. O homem não podia permanecer como era, tendo recebido as forças luciféricas em seu corpo astral. Ele tinha de ser protegido das forças luciféricas em relação a seu corpo etérico. Este propósito foi alcançado quando o homem se tornou incapaz de usar todo o seu corpo etérico. Uma parte deste foi afastada do arbítrio humano. Não tivesse esse benefício advindo dos deuses, tivesse o homem conservado o poder sobre todo o seu corpo etérico, jamais teria ele encontrado de modo correto o caminho através da evolução. Determinadas partes do corpo etérico tiveram de ser afastadas com a finalidade de ser poupadas para épocas posteriores. Tentemos agora imaginar quais eram essas partes. À primeira vista, o homem é constituído pelas partes que vemos também exteriormente no mundo, as partes sólidas ou minerais, a parte líquida ou água, a parte gasosa ou ar. São estes os elementos que constituem o corpo físico humano, da mesma maneira como constituem tudo o que é físico. O etérico principia com o primeiro estado etérico, chamado estado do éter ígneo, ou simplesmente estado do fogo. Fogo, ou calor, é o primeiro estado do éter, embora a física moderna não o considere algo substancial, interpretando-o como mero movimento. O segundo estado etérico é o estado do éter luminoso, ou simplesmente luz. E o terceiro estado é aquele que, de início, não se apresenta ao homem sob sua forma original, é apenas como um reflexo ou como uma sombra desse éter, que o homem pode percebê-lo no mundo físico sob forma de som, de sonoridade. Porém, o que se manifesta no mundo físico como som fundamenta-se em algo muito tênue, etérico, algo espiritual, de modo que devemos designar o som físico apenas como uma sombra do som espiritual, do éter sonoro ou do éter numérico. A quarta região do éter é o éter vital, o fundamento de toda a vida terrestre. Da maneira como se apresenta o homem físico atual, tudo o que nele existe de anímico se imprime em sua corporalidade física e em seu corpo etérico. Todavia, tudo o que é anímico está, por assim dizer, consignado a determinadas substâncias etéricas. O que designamos por vontade se expressa etericamente no que chamamos de fogo. Quem for ao menos um pouco receptivo a determinadas correlações no âmbito da sensação, sentirá que até certo ponto é válido dizer que a vontade se manifesta fisicamente no sangue, mas vive etericamente no elemento do fogo. Fisicamente ela se expressa no sangue, ou melhor, no movimento do sangue. O que designamos por sentimento se expressa na parte do corpo etérico correspondente ao éter de luz. Por ser assim, é que o clarividente vê os impulsos da vontade do ser humano como chamas que ardem através de seu corpo etérico e se irradiam no corpo astral, e os sentimentos como formas luminescentes. Porém, o que o homem vivencia em sua alma, como sendo seu pensar, é o que externamos através de palavras, são apenas sombras do pensar, como os senhores bem podem imaginar, pois também o som físico é apenas a sombra, o reflexo de algo superior. As palavras têm seu órgão no éter sonoro. Nossas palavras se baseiam nos pensamentos, são veículos de expressão para os pensamentos. Essas formas de expressão preenchem o espaço etérico à medida que enviam suas vibrações através do éter do som. Som, portanto, é apenas um reflexo das reais vibrações do pensamento. Porém, o que constitui o âmago de todos os nossos pensamentos, conferindo-lhes sentido, pertence, de acordo com o seu estado etérico, ao próprio éter da vida. Agora temos um gráfico que apresenta essa explicação, essas relações, da seguinte maneira. Na parte superior de uma linha está escrito significado e ao lado éter da vida. Pensamento e ao lado éter do som. Na parte inferior da linha, sentimento ao lado éter da luz. Vontade e ao lado éter do fogo. E abaixo dos éteres, água, ar, água, terra. Dessas quatro formas de éter, apenas as duas de baixo foram deixadas ao homem da época lemúrica, após a influência luciférica, para que ele dispusesse delas livre e arbitrariamente, o éter do fogo e o éter da luz. Por outro lado, foram-lhe subtraídas as duas formas de éter mais acima. É este o sentido intrínseco do relato segundo o qual, depois que, pela influência luciférica, os seres humanos alcançaram a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, expresso figurativamente na cena em que provam da árvore do conhecimento. Foi-lhes subtraído experimentar da árvore da vida. Isto significa ter-lhe sido subtraído o que teria impregnado livre e arbitrariamente o éter do pensamento e o éter da razão. Por este motivo, os seres humanos deviam desenvolver-se da seguinte maneira. Na força arbitrária de cada pessoa estava colocado o que corresponde à sua vontade. O homem tem a possibilidade de fazer valer sua própria vontade, e o mesmo ocorre com seus sentimentos. Sentimento e vontade foram liberados para o emprego particular de cada pessoa. Daí o aspecto individual do mundo dos sentimentos e do mundo da vontade. Porém, o individual cessa imediatamente ao nos elevarmos do sentimento para o pensar. Isto ocorre mesmo já nas expressões do pensamento, nas palavras do plano físico. Enquanto cada pessoa possui seus próprios sentimentos e sua própria vontade, passamos imediatamente a algo generalizado ao nos elevarmos ao mundo das palavras e ao mundo dos pensamentos. Ninguém pode produzir seus próprios pensamentos. Se estes fossem tão individuais quanto o são os sentimentos, nunca nos entenderíamos. Por conseguinte, o homem foi privado de usar arbitrariamente significado e pensamento. Tendo estes ficado provisoriamente recolhido às esferas divinas, para somente mais tarde ser entregues aos homens. Por este motivo, podemos encontrar em qualquer lugar da Terra pessoas individuais com sentimentos e impulsos volitivos individuais, mas deparamos sempre com um pensar, uma linguagem comum nos povos. Onde existe uma linguagem comum, reina uma divindade popular comum. Essa esfera ficou vedada ao arbítrio humano. Por ora, são os deuses que aí atuam. Quando Zaratustra, juntamente com seus discípulos, apontava para o alto, para o reino espiritual, podia dizer, abre aspas, das alturas celestes flui o calor, o fogo, das alturas celestes flui a luz. São estas as vestimentas de Ahura Mazdal. Contudo, por detrás dessas vestimentas se oculta algo que ainda não desceu, que ainda permanece nas alturas espirituais, tendo apenas projetado sua sombra nos pensamentos físicos, nas palavras físicas dos homens. Fecha aspas. Por detrás do calor solar, da luz solar, esconde-se algo que vive no som, no significado, tendo-se revelado somente aos que puderam divisar o oculto por detrás da luz. Algo relacionado com a palavra terrestre, tal como esta se relaciona com a parte da vida reservada ao futuro do homem. Por esta razão, dizia Zaratustra, abre aspas, elevai vosso olhar para Ahura Mazdal. Vereis como ele se revela nas vestimentas físicas da luz e do calor. Mas por detrás destes está o divino Verbo Criador, aproximando-se da Terra. Fecha aspas. E o que é Vishua Karman? O que é Ahura Mazdal? O que é o Cristo em seu verdadeiro aspecto? O Divino Verbo Criador. Por esse motivo, nos ensinamentos de Zaratustra, se nos depara a estranha comunicação de que ele se tornou iniciado para perceber o Divino Verbo Criador, Honover, que deveria descer à Terra, e que o fez pela primeira vez por ocasião do batismo por João Batista no corpo etérico de um ser humano individual. O que fora conservado desde os tempos lemúricos, o verbo espiritual projetou-se das alturas etéricas por ocasião do batismo por João no corpo etérico do Jesus natânico. E ao completar-se o batismo, o que sucedera? O verbo se tornara carne. O que havia pressagiado desde o início Zaratustra, ou os que conheciam seus segredos? Como videntes que eram, haviam prenunciado o verbo oculto por detrás do calor e da luz. Eles eram servidores do verbo. E o autor do Evangelho de Lucas anotou o que os videntes por si próprios haviam prenunciado, tendo-se tomado por esta razão servidores da palavra. Por esse exemplo, vemos de novo como os evangelhos devem ser tomados literalmente. o que tivera de ser negado por tanto tempo à humanidade, por causa do princípio luciférico, tornara-se carne pela primeira vez e habitava numa única personalidade. Descera à terra, vivia aqui. Por tal motivo, este ser é o maior ideal dos que virão gradualmente a compreender sua natureza. Por conseguinte, nossa sabedoria na Terra precisa tomar os bodhisattvas como exemplos. Eles têm sempre a missão de anunciar o que emana do 13º dentre eles. Nós, porém, precisamos convocar nossa ciência espiritual. Precisamos fazer uso dos nossos conhecimentos, dos resultados da pesquisa espiritual, para compreender, penetrar o ser e a natureza de Vishwakarman, de Ahura Mazdal, do Cristo. Fim da 7ª palestra.